Tempo para o desporto na Rádio Observador. Hoje, nesta edição de E o Campeão É, temos painel alargado, Augusto Inácio, Gabriel Alves, Luís Pinto Coelho, Pedro Henriques e Mariana Fernandes. Eu sou o Miguel Cordeiro. Vamos falar da Taça de Portugal, vamos falar da Liga Europa, tentar também arranjar tempo para falar do que se passou na Liga dos Campeões. Mariana Fernandes, começamos pela Taça e pelo Futebol Clube do Porto, que conseguiu garantir um lugar no Jamor, numa época... Podemos dizer que uma época quase negra para este Futebol Clube do Porto, com alguns recordes negativos. Lá está o Futebol Clube do Porto ainda assim na discussão por um título e com a possibilidade de ganhar a taça novamente.
Sim, está e está bem, diria eu. Acho que foi um apuramento plenamente justo por parte do Futebol Clube do Porto, o que não retira mérito ao Vitória de Guimarães e à forma como se apresentou em ambos os jogos da meia-final. Mas acho que o Porto acabou por ser a melhor equipa dos dois jogos, principalmente neste. Ou seja, num jogo onde existia uma pressão adicional, não só pelas três jornadas sem ganhar, não só porque o Vitória de Guimarães ainda há pouco tempo foi ganhar para o Campeonato ao Dragão, mas também por tudo aquilo que se está a passar no universo do Futebol Clube do Porto, por tudo aquilo que se tem dito nos últimos dias, o Porto começa este jogo a ganhar, a perder no primeiro minuto. Portanto, com o Guimarães a empatar a eliminatória logo ali, a tornar as coisas muito complicadas. Eu acho que se esperou pior a partir daí, principalmente pelo exemplo daquilo que têm sido os jogos mais recentes do Porto, em que começa a perder e não consegue, de facto, correr atrás do prejuízo. Não aconteceu isso. Eu acho que este foi, se calhar, o melhor jogo do Porto no espaço de um mês, mais ou menos, este mês muito complicado para a equipa de Sérgio Conceição. O Porto consegue reagir, consegue ir atrás do resultado, consegue empatar, é certo que de penalti, mas consegue empatar porque estava melhor no jogo e porque queria essa ocasião, consegue ir a ganhar já para o intervalo com o golo do Francisco Conceição e depois fazer checkmate já na segunda parte, tendo controlado de alguma forma a reação, e a reação com muito mérito da equipa de Álvaro Pacheco. Acho que o Porto foi a melhor equipa no conjunto dos 90 minutos, no conjunto das duas mãos, e mereceu passar essencialmente por isto, porque conseguiu reagir àquela contrariedade de se ver em desvantagem no jogo logo no primeiro minuto, e quando a equipa já está tão descompensada, digamos assim, descontrolada, e percebeu-se isso pela forma até como Pepe, ele, no meio de todos, foi tentando também controlar as emoções por parte dos jogadores. Ou seja, há aquele momento, aquele compasso de espera em que não se percebe se o Soares Dias vai marcar penalti ou não. Sim. Francisco Conceição já estava muito irritado com a demora na cobrança do penalti, ou com a demora na marcação do penalti, e era Pepe que estava a tentar ali controlar e pedir ao colega que se acalmasse. Portanto, existe já essa ideia, obviamente, de que as coisas estão um bocadinho descontroladas, que os ânimos e as emoções estão muito à flor da pele e de que é preciso ter algum cuidado na forma como se reage às situações. O Porto ganhou, acho que ganhou bem, e é como dizes, vai pelo terceiro ano consecutivo ao Jamor, sendo que ganhou as duas últimas, aqui com um desafio, diria, um bocadinho mais complicado, um Sporting que à partida vem muito motivado da conquista do campeonato e à procura de uma dobradinha que também não alcança há muitos anos. Portanto, uma tarefa complicada para o Porto, mas obviamente também uma tarefa muito complicada para o Sporting.
Gabriel Alves, apesar do Futebol Clube do Porto ter seguido em frente, podemos dizer que o Vitória de Guimarães teve uma boa exibição, o Vitória Sport Clube, boa exibição, uma boa resposta, uma ótima entrada neste jogo, mas o Futebol Clube do Porto foi superior.
Miguel, bom dia, boa tarde a todos os observadores. Eu tenho que ser muito honesto e objetivo e dizer, eu ontem só tive olhos para o Manchester City-Real Madrid. Foi de facto um jogo onde eu centrei toda a minha atenção. Desta partida, naturalmente Guimarães, que deu luta e que está muito bem em termos de campanha, fica para mim, Futebol Clube Porto com um desafio a um título, o Sporting um desafio à dobradinha, há futebol no limite da campanha, até o limite da campanha 23-24 em Portugal. E depois logo se verá.
Muito bem, Augusto Inácio, as tuas notas neste jogo da taça?
Bom dia a todos. Olha, deixa-me dizer que a Mariana disse quase tudo. Quase tudo ou tudo, praticamente. O Porto realmente entra mal no jogo outra vez. Só que, ao contrário dos últimos jogos, o Porto teve reação. E teve empenhamento, e teve intensidade, teve mais equipa, perante um Guimarães muito, muito, muito bom mesmo. O Guimarães devia criar surpresa também. Mas desta vez o Porto não deixou que essa surpresa acontecesse. E o Porto, não só neste jogo, mas como também no outro jogo em Guimarães, acho que justificou plenamente a sua ida ao Jamor, e vamos ver que Porto é que vamos ter a partir de agora, porque isto foi um mote muito importante para o interior do balneário, que está sob asas, que está com muitos nervos, está com muito pelo na venta, no sentido, quando alguma coisa não corre bem, há reações de jogadores extemporâneas que podem causar danos depois à equipa do Futebol Clube do Porto. vamos ver se acalma com esta vitória mais os nervos e se o Porto volta a ser aquela equipa que todos nós conhecemos, porque esta época realmente tem sido um desastre, mas tem aqui assim, não é uma salvação da época, mas pelo menos algum mimo em relação aos adeptos que o acompanham sistematicamente, de uma conquista que pode ser possível ou não, depende também daquilo que o Sporting vai fazer, mas há uma coisa que é certa, estão lá, terceiro ano consecutivo, estão no Jamor, pode ser que agora o Porto se reencontre um pouco mais.
Pedro Henriques, o Futebol Clube do Porto ontem consegue esta vitória que acaba por ser confortável. Vamos ter aqui um grande clássico no Jamor. O que é que esperas também, já olhar para essa final desse duelo entre Futebol Clube do Porto e Sporting?
26 de maio, portanto, sim. As pessoas depois ouvem a Rádio Observador e ficam a saber tudo antes, durante e depois. Verdade. Mas esperemos um grande jogo. É lógico que ainda há coisas agora para conquistar, mais concretamente por parte do Sporting. O Futebol Clube do Porto não pode também descuidar aquilo que é a sua posição do terceiro lugar, porque há mais vida para além desta época que não tem corrido bem, mas a expectativa é grande e é alta, sendo que ainda pelo meio vamos ter um Porto Sporting para o campeonato. Vamos ver até que ponto pode ser importante ou não para as contas, quer dizer, será sempre importante para as contas do campeonato, mas acho que esse jogo nada vai ter com aquilo que vai ser a final, porque esse vai ser mesmo para encerrar as contas finais desta época, embora depois haja jogadores aí para as seleções, mas basicamente dizer que acho que ter um Porto, se fosse o Vitória, obviamente também teríamos um grande jogo garantidamente, mas um Porto Sporting é pelo menos mais um clássico, mais um grande jogo, em momentos aparentemente de formas diferentes, mas diz-nos a experiência, por quem jogou, quem apitou, quem treinou e quem observa, que obviamente que pouco vai contar. Claro que uma equipa que joga melhor está sempre mais próximo de ganhar um jogo, mas pouco vai contar de tudo o que está para trás, porque é um daqueles jogos de mata-mata e, portanto, sim, em que ambas as equipas, movidas pela força dos seus adeptos, e ambos têm força de adeptos, vão claramente dividir o estádio e provavelmente dividir o jogo, e portanto vai ser um grande match, como diz o Gabriel Alves.
Luís Pinto Coelho, acredito que já estejas a pensar no bilhete para esta final do Jamor, nosso adepto do Futebol Clube do Porto. Olhando aqui para estas possibilidades, e estamos aqui a falar já deste cenário, uma final é uma final, um clássico é um clássico, o Sporting vai, claro, tentar a dobradinha, o Futebol Clube do Porto ganhar a dobradinha, se conseguir ganhar o campeonato, claro, ainda não está fechado, mas praticamente fechado, o Futebol Clube do Porto tem aqui esta hipótese de salvação, mas gostava de olhar para este ponto, de facto, numa época mais negra, uma época pior da equipa azul e branca, ainda assim está o Futebol Clube do Porto na luta por um título e na luta pela Taça de Portugal.
Sim, isso é muito importante. Relativamente à deslocação, já estou a falar com o João Castro, já trocámos mensagens ontem para fazermos a deslocação ao Jamor. Mas é importante terminar a época com uma vitória, completamente diferente do que não conquistar nenhum título. E sendo ainda por cima contra um adversário, um rival direto, não é? Seria sempre um gostinho especial. E é sempre importante o Porto poder conquistar 3 taças de Portugal consecutivas, não é? É algo muito, é um marco importante, e esta eliminatória, eu penso que estou um bocadinho em... não estou de acordo um bocadinho com a opinião geral aqui dos meus colegas e da Mariana também, porque acho que o Vitória nos dois jogos produziu muito pouco. Eu diria que nos dois jogos talvez uma oportunidade de golo, tirando os dois golos, o golo de ontem logo no segundo minuto, o Vitória praticamente não criou nada nas duas partidas, e aí o Porto esteve muito bem. Acho que é uma eliminatória completamente controlada pelo Porto, mas o ponto decisivo ontem foi o controle emocional depois daquele golo sofrido. Eu temi o pior, até porque a equipa está instável mentalmente, mas reagiu muito bem, a equipa reagiu forte logo a seguir ao golo do Vitória, e conseguiu dar a volta e ainda desperdiçou algumas oportunidades. Por isso parece-me uma eliminatória claramente bem conseguida pelo Porto, e uma passagem ao Jamor totalmente merecida.
Vamos então ao jogo de hoje, porque a final está só agendada para dia 26 de maio, esta final da Taça de Portugal no Jamor. Vamos, claro, acompanhar com relato em direto e com uma longa emissão especial aqui na Rádio Observador toda essa final da Taça de Portugal. Agora, Liga Europa, Marselha-Benfica, segunda mão, o Benfica conseguiu uma vantagem de 2-1 na primeira volta, hoje joga no Velodrome, em Marselha. Augusto Inácio, um estádio complicado, o Benfica parece-te que está em condições de conseguir garantir a passagem às meias finais, ou prevês um jogo em que os encarnados vão ter que suar bastante?
Olha, se o Benfica vai a um estádio complicado, também o Marselha foi um estádio complicado. Uhum. E o Benfica ganhou 2-1, podia ter alcançado um resultado mais favorável, mas agora vai ter que sofrer. Mas o Benfica, claramente, para mim, é superior a este Marselha. Mas, claramente, depois o jogo é que vai ditar que se é superior ou se não é superior. Acho que o Benfica tem muitas possibilidades de marcar golos. O Marselha vai tentar, não digo logo tudo no início para ganhar o jogo, mas vai tentar parar o Benfica para trás. E o Benfica tem Rafa na frente, tem Rápido, tem Di Maria. Não sei qual é a ponta de lança que o Benfica vai jogar, porque eu fico todo baralhado. Quando o ponta de lança marca gols é quando
ficamos
sai da equipa.
Eu tenho uma teoria que eu acho que ficam os adversários confundidos, ficam os comentadores confundidos e o próprio plantel também fica um pouco confuso.
Eu até acho que o Roger Smith também fica confundido. É. Mas deixa-me dizer que aqui o Benfica tem possibilidades no contragolpe de surpreender esta equipa de Marselha. Mas claramente que o ambiente, os jogadores do Benfica estão habituados, têm experiência, já sabem como é que são os ambientes. Não é por aí que o Benfica vai se amedrontar. O Benfica vai ter que impor o seu jogo. E sinceramente, não é para ser simpático, mas eu acho que o Benfica vai fazer um grande jogo hoje. O Benfica dá-se bem quando joga de trás para a frente, quando joga mais fechadinho, é isso que vai acontecer. O Benfica não vai pressionar na frente, não vai tentar dizer que quer marcar gol logo no início, no sentido de que não vai deixar o adversário jogar. Acho que não vai isso que vai acontecer. O Benfica vai jogar mais recuado, vai esperar pelo Marselha e depois vai tentar jogar no contra-ataque, e acho que é por aí que pode fazer gols.
Muito bem, Mariana Fernandes, este Marselha não teve uma bela exibição na Luz, acho que até estive no relato, o Gabriel também esteve nos comentários, uma exibição pobre, um jogo que acabou com assobios, acredito muito porque a turma encarnada, os adeptos, achavam que o jogo podia ter ficado resolvido na primeira mão e isso não aconteceu. Esse facto de não ter ficado resolvido na primeira mão pode complicar o que acontece agora com o Benfica e Marselha?
Eu acho que cria mais dúvidas, obviamente. Acho que o Benfica poderia ter marcado mais golos, poderia não ter sofrido aquele golo, e acho que grande parte, na altura do desagrado dos adeptos naqueles minutos finais, foi o facto do Marselha ter marcado e, na verdade, até poderia ter chegado ao empate ali nos últimos minutos, quando o Benfica teve o jogo controlado e foi superior durante, sei lá, 80 minutos, mais do que isso até. E acho que o desagrado vem muito daí, ou seja, um jogo que estava perfeitamente controlado acaba por deixar uma eliminatória em aberto e as coisas poderiam ter sido um bocadinho mais complicadas. Mas acho que o Benfica parte com esta vantagem e parte como favorito para este jogo. É mais equipa do que o Marselha, isso vale sempre o que vale, mas é mais equipa, tem uma qualidade coletiva diferente, tem também uma qualidade individual diferente, e se fizer um jogo na linha daquele que fez na Luz na semana passada, claramente será a equipa apurada. É certo que este Marselha é das equipas na Europa, e o Benfica também, mas é das equipas na Europa que tem sempre mais em conta este fator casa, como dizias, aquele Velodrome é um sítio muito complicado para se jogar, é uma deslocação sempre muito complicada nas competições europeias, mas eu acho que o Benfica parte com favoritismo e parte claramente com a intenção de chegar às meias finais, não só para salvar, e que o salvar é sempre muito relativo, mas para tentar encontrar, obviamente, aqui um ponto positivo e um título nesta temporada, que ainda não tem, mas também para tentar continuar a tentar cumprir ou contrariar esta mala pata das competições europeias e de tantas finais perdidas ao longo das últimas décadas. A verdade é que o Benfica, entrando aqui numa lógica de meias finais, é uma de quatro equipas que pode chegar à final. Portanto, a ideia de que o título está ali, de que uma eventual Liga Europa está ali, torna-se cada vez mais real, e eu acho que o Benfica, ultrapassando o Marselha hoje, pode começar, ou pelo menos atirar-se a isso de forma um bocadinho mais séria.
Rapidamente, Pedro Henriques, a tua aposta para o 11 do Benfica, já tens isso definido?
Claro. Depois de ter acertado 10 no Sporting e 11 no Porto, hoje é 11 garantidamente.
Vamos portanto, a isso.
E hoje é como ontem do Porto, é tiro e queda, porque é fácil, já tinha dito isso. Turbina, Orseners, António Silva, Otamendi, Bá, João Neres, Florentino, Di Maria, Neres, Rafa, Tankstead na frente, portanto, respondendo ao Inácio, é o Tankstead que vai jogar hoje. Ah. Confirmado já.
Obrigado,
já
tens... obrigado, Pedro.
Aliás, obrigado. Não é confirmado, o Pedro Henrique é que já ligou ao Roger Smith e já fechou.
Está fechado.
Vamos lá então rapidamente à Champions. Um minuto, Gabriel Alves, noite de loucos ontem, grandes penalidades, final antecipada, o que é que achaste desse encontro, Real Madrid, Manchester City e Real Madrid neste caso, as tuas notas?
Olha, a força da tática, não é?
Sim.
E a força de Ancelotti, a italiana, a força do Catenaccio, ok? Quem diria que o Real Madrid era tão hábil, tão ágil, tão capaz do Catenaccio face à tática ofensiva não conseguida por banda do... conseguida em golos por banda do Manchester City. Olha, foi um jogo muito interessante de seguir, não tão espetacular talvez como naturalmente gostaríamos que fosse, mas foi um jogo em que de facto a equipa do Real Madrid deu uma lição de solidariedade e de capacidade defensiva, onde conseguiu pôr dois jogadores que mal defendem, casos de Vinícius e Rodrigo, como dois verdadeiros primeiros defesas centrais. É Carlo Ancelotti. Portanto, foi aquilo que nós podemos chamar tática. Só quero deixar aqui duas notas que me parecem que são importantes.
Okay.
Não está nenhuma equipa inglesa entre as quatro melhores e não na final da Champions, o que deve deixar de ficar os publicitários, os comerciais completamente à beira de um ataque de nervos. E ter duas equipas alemãs,
sim,
que em ano de Europeu 2024 no própria Alemanha até podem ser finalistas. E nunca desprezar o Bayern de Munique. Cuidado com isso, que é muito importante. Não são comerciais, são muito racionais nas despesas, mas a verdade é que são contundentes,
Gabriel,
naquilo que é a efetividade.
E portanto, nota de campeão de hoje, já agora,
para avançarmos? Já. A minha nota de campeão de hoje é para 18 para o Sr. Ancelotti pela sua tática de Catenaccio, o senhor italiano, mas acima de tudo 20 para o Sr. Ancelotti, que soube ganhar, e para o Sr. Guardiola, que soube perder no final do jogo.
Luís Pinto Coelho, vou-te pedir a nota, mas antes disso... Recordo que ainda há cerca de um mês, Pinto da Costa disse que se o Futebol Clube Porto atravessasse o Arsenal, acreditava que podia vencer a Liga dos Campeões, que não teve a sorte das grandes penalidades. Depois de ver os jogos todos destes quartos de final, como é que analisa-se essas palavras de Pinto da Costa?
É um ato de fé, não é? Porque não me parece que o Porto tenha qualidade futebolística para chegar a uma final europeia. Bateu-se muito bem com o Arsenal, é verdade, mas acho que teria sempre muitas dificuldades contra um Real Madrid, contra um City, contra estas equipas. Sim. Por isso não me parece que... Acho que é o querer muito, é a paixão e pouca razão.
Muito bem, então vamos à tua nota de campeão.
Voltar aos adeptos do Vitória, que ontem levaram muita gente ao Estádio do Dragão. Eu penso que equipas internas em Portugal, nunca vi um adversário do Futebol Clube Porto com tanta gente no Dragão.
Creio que na Taça há mais bilhetes disponíveis para os adversários.
Sim.
Sim,
também é possível.
Mas sim,
ser
grande
isso.
Mancha de adeptos.
Mas é impressionante, e é um clube que tem uma massa adepta invulgar, e ontem marcaram presença em grande número e fizeram uma grande festa.
Mariana Fernandes, campeã do dia.
Olha, vou dar um 16 ao Francisco Conceição, porque está a carregar uma equipa às costas. Anda a carregar uma equipa às costas há vários meses e ontem voltou a fazê-lo. É certo, não é sozinho, existe Galeno, existe PP, existe o próprio Pep, mas aquilo que Francisco Conceição faz, e às vezes o que não faz ou não consegue fazer, tem sido também a diferença entre os resultados do Futebol Clube do Porto. Ontem voltou a sê-lo, sofre o penalti e marca um golo, foi constantemente o melhor jogador da equipa, e Sérgio Conceição já disse isto, e a verdade é que tem muita razão no que diz. Francisco Conceição passou mesmo de muito sobrevalorizado, se calhar, e de toda a gente achar que era o futuro do Futebol Clube do Porto, para uma pseudo-desilusão durante aquela passagem para o Ajax, e agora se percebe que de facto tem muito para dar, e eu acho que o muito para dar vai parar uma convocatória para o Campeonato da Europa.
Pedro Henriques?
De forma rápida, nota de expectativa, não tem quantidade para ver Félix Zouaier a arbitrar hoje. O alemão de 42 anos expulsou o Roger Smith em 2016. Vamos lá ver como é que vai ser este reencontro. Nota 8 para o penalti do Bernardo Silva ontem. Meu Deus, o que é aquilo? Nota 15 para a mancha branca, vamos chamar assim, do Vitória ontem. Sim. Grande espetáculo para variar. Nota 16 para Francisco Conceição, completamente decisivo neste Futebol do Porto, o melhor jogador. E nota mais alta de todas, 17 para o VAR. Afinal, o VAR é mesmo muito importante. E ontem viu-se isso.
Temos notas para dar e vender do nosso Pedro Henriques. Para fechar, Augusto Inácio.
Pois, para fechar, não me deixam brilhar. A Mariana não me deixou brilhar, o Gabriel Alves não me deixou brilhar.
Já deram as tuas notas todas.
Prontos, é 17 para o Francisco Conceição, porque tudo o resto já foi dito aí. Mas queria acrescentar aqui mais alguma coisa para o seu Carlos Ancelotti. Ele sabe Ele sabe que não pode jogar olho no olho com o Manchester City, se não perdia a eliminatória. Ele sabe que jogando atrás, para a frente, jogando com o Catenaccio, como o Gabriel Alves disse bem, era assim a única possibilidade que tinha de poder eliminar este City. E ele foi humilde. E estes grandes treinadores não precisam de se pôr em bicos de pés para dizerem que é um grande treinador. Nós, por fora, sabemos Sim. que ele é um grande treinador. Parabéns, Carlos Ancelotti. Levas o Real Madrid às meias-finais, levas nota 18 e só te botar 20 quando ganhares a Liga dos Campeões.
E nos Mind Games também, ainda na antevisão, esse encontro com o City, questionado sobre se estava nervoso, se o jogo lhe tirava o sono. Ancelotti disse apenas que nada lhe tira o sono, apenas quando come demasiado ao jantar.
Espetáculo.
E bebe um bom tinto.
Está feita esta edição de O Campeão Esta, mas regressa amanhã.